Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Mundo da esporte, 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 no mundo da esporte, 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 no mundo da bola. Vai começar.
Ele vai com a bola, dominou, agora tentou, arrancou. É agora, bateu, bateu!
Borrecito, ele narra muito, é o Borrecito. Quando diz lá dentro eu não acredito. A galera vibra e solta aquele grito. Borrecito.
Sabes que já llevo um rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamando. Muéstrame el camino que yo voy.
Carlos Borges!
Valeu, então tá na área, galera. Batendo o bolão aqui no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro, 5 horas e 5 minutos. Nessa segunda-feira, 19 de junho de 2017, você vai curtir o programa No Mundo da Bola pela Nacional Rio 1130, a mais querida do Brasil. Estarei ao lado do Valdir Luiz nos comentários. Panorama do Trânsito, a Glaucia Araújo. Mesa de áudio de Sebastião Luiz Xavier, o Internacional Central Técnica.
Rapaziada,
essa é do Índio, é do Sebastião Luiz Xavier, a central técnica do Vinícius Sampaio, participações do Rafael Monteiro, Rodrigo Ricardo, Wagner Gomes, Luiz Ferreira e todo o nosso departamento de jornalismo. A produção do programa é do Luiz Ferreira, a gerência executiva de esportes de Otávio Prébio do Magrão. Vem aí as manchetes. Valeu, então. O Flamengo realiza jogo treino contra o Barra da Tijuca, de olho na partida contra a Chapecoense. O Fluminense tenta recuperar os lesionados para o jogo contra o Avaí. Jogou no ventilador. Presidente Eurico Miranda ataca adversários políticos, televisão e ídolos do Vasco. Botafogo volta para o Rio de Janeiro e já pensa no clássico dessa quarta. Volta Redonda segue numa boa na Série C, mas Macaé segura a lanterna desse seu grupo. E Bangu depende apenas de suas forças para se classificar no Brasileirão da Série B. Seleção brasileira vence Sérvia pela Liga Mundial de Vôlei. E Maíra Aguiar conquista o ouro do GP de Judô em Cancún. Está começando a Seleção Nacional do Rádio, no campo para você, no Mundo da Bola.
É o povão de sua norte, ligadão no som mais forte do esporte. Na Nacional, Nacional,
Carlos Borges.
Tá ligado na gente, tá ligado bonito aqui, o Santo batendo legal, batendo bonito aqui pra você no programa No Mundo da Bola, 5 horas e 7 minutos e meio, você curtindo o nosso programa No Mundo da Bola, mandando a sua mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp, 997849503. Ligue para a Rádio Nacional também, olha, 2176918 ou 6919. Você pode participar pelo telefone e pelo nosso e-mail para todo o Brasil. Através do nosso e-mail você pode participar dando a sua opinião, a sua crítica, esporte.radios@bbc.com.br. 5 e 8.
Trânsito com Glaucia Araújo.
A minha preocupação hoje, não só o trânsito, como também o tempo.
Tempo,
porque
boa
o tempo...
tarde.
Boa tarde.
Pode
primeiro.
Pode acabar de falar.
Por causa do tempo? Você me cortou definitivamente.
Eu te atrapalhei.
Me cortou definitivamente.
Te atrapalhei, diga.
O problema é o seguinte, o tempo, porque o tempo tá tão gostoso, né? Não tá um frio, tá frio de noite, mas de dia tá um solzinho e tal, aquele solzinho de outono, mas tá chegando aí o inverno.
Tá chegando o inverno,
boa tarde pra você.
Boa tarde, Borges. Boa tarde, cabeça. Boa tarde.
Você vai dar por último.
Boa tarde a todos os ouvintes do Mundo da Bola. Boa tarde, Valdir Luiz.
Boa tarde. Por que você não chama ele de Valdizinho como você chamou outro Dindinho?
Pô, é, rapaziada!
Tá respondido. Tá respondido. Olha, Borges, tá chegando aí uma frente fria, né? Nessa terça-feira, trazendo chuva para a cidade.
Aí eu
então, o frio parece que chega na quarta, mas amanhã... Hoje o tempo já começou
afinal,
a mudar,
chega na terça, né? Ou chega na quarta?
É. Não,
vamos definir
querido.
Essa bagaça.
Vamos definir essa bagaça.
Vamos lá.
Na terça-feira chega a chuva e na quarta-feira a temperatura fica mais baixa.
Então chega terça-feira à noite.
Terça-feira, a meteorologia 7, 15, não falou 7, se 20. É de manhã, dia, de tarde, de noite, de madrugada, só falaram que chega na terça. E o tempo vai esfriar e o inverno chega no dia 21, né? E a gente espera que seja um inverno bem gostosinho, com um tempinho
muito
bem
frio.
Fresquinho,
muito
viu?
Muito frio, né?
Muito frio,
que é
muita
bom.
Meia.
Bom vinho.
Você usa meia pra dormir, pra aquecer os seus pés?
Não.
Você não tem frio nas pontas?
Não.
Eu tenho frio nas pontas. Na ponta do nariz, no ponto...
Tem gente que dorme com duas meias.
Não, é sério, você não tem ponto.
Não, não, não.
Porque tem gente que tem ponto. As pontas, por exemplo, nas orelhas,
só falta
no nariz.
Falar que ele é um homem caliente.
É,
não, só falta isso.
Eu não gosto de dormir de meia, não. Não, gosto.
Não, não.
Tem gente que dorme com duas meias, porque ali na Rua Piauí faz muito frio. É. Mas dorme com duas meias.
Lá na sua área também faz
muito
frio.
Muito frio.
Então você dorme de quê?
Eu boto jogging alvinegro.
Bota o quê?
Um jogging.
Quem? E o que é mais?
Pô, teve que ser
meia,
não gosto de
meia.
Meia é
usa.
Não, toca não, toca. Acabou, né?
Vamos lá.
Gente do
vamos
céu.
Ô,
oh, senhor.
É,
olha,
segue em
o Carlos Borges. Tem que rir com esse pessoal. A Avenida Brasil tem trânsito lento na via, no sentido Zona Oeste, ali na altura de Ramos, que já é normal, né? Linha Vermelha também com lentidão na via, sentido Baixada, entre São Cristóvão e o Galeão. Linha Amarela, por enquanto, no sentido Barra, o trânsito ainda é bom. Tá certo, Borges? O trânsito tá seguindo aí o seu normal do seu dia a dia. Não
de
tem
segunda, né? No...
É, não tem nada assim
muita
de
gente
fora
voltando
do
feriadão esticado, né?
Ah, mas já voltaram de manhã já, direto já... pro trabalho, né? O trânsito
trabalhei
de manhã
agora...
foi bem ruim, né?
De manhã foi?
Foi. O trânsito tava bem ruimzinho de manhã. Mas agora tá tranquilo. Agora o pessoal voltando pra casa, se recuperar aí do feriado e aguardar essa frente fria. Eu vou te atualizando ao longo do programa, tá certo?
Valeu essa, Glaucia Araújo. O panorama do trânsito é com ela, do tempo também. Cadê a vinhetinha do tempo dela?
Ela hoje não
a musa
do
tempo.
Lado, você tá do outro lado.
Agora, vamos lá.
Musa do tempo.
Isso, todo mundo com musiquinha. Enquanto os outros tiram, a gente bota a musiquinha. 5 e 11. O Flamengo empatou, conseguiu empate aos 50 Sim. minutos. O jogo foi até 52. O cara deu 5 e
olha,
deu mais 2.
Só um detalhe, mas ele foi correto.
Correto.
Fluminense.
Mas o pessoal reclamou, deu falta de fair play. Porque na hora que saiu o gol, tinha um cara caído lá na frente.
Sinceramente... Eu respeito a reclamação do Abel, pessoa que eu admiro, mas o Fluminense teve jogador que caiu, o Júlio César caiu duas vezes. O árbitro, eu acho esse árbitro fraco, mas ele agiu correto. E o empate foi um resultado justo para o que foi o jogo, né?
Tá certo. 5 e 12. Ele vem aí, ele é maneiro.
Rafael Monteiro.
Tá acompanhando o treino do Flamengo, porque o Flamengo, depois desse empate, pelo menos é o que dizem por aí, né? O Zé Ricardo foi elogiado por parte... não só da imprensa, como também dos torcedores rubro-negros.
Até dizendo, o André Luiz Mendes elogiou.
Dizendo, até o André Luiz Mendes hoje no Bate-Bola Nacional, que realmente, normalmente, mete o malho e a rifa em cima do Zé Ricardo. Dessa vez, não, elogiou porque ele foi ousado, botou dois jogadores no meio do tempo. O Aldir até colocou no comentário, ele, na hora que houve a substituição do Berrio, a entrada também... Do Ilharão botou o jogador mais de frente, botou o Berrinho aberto novamente no lugar do garoto Vinícius.
O garoto que tava, aquele menino Mascarenhas, tava jogando bem.
É. E aí, todo mundo elogiando. Mas agora tem a Chapecoense. É obrigação ganhar na próxima quinta-feira. Boa tarde pra você, Rafael Monteiro.
Muito boa tarde, Carlos Borges, os ouvintes chegados no programa No Mundo da Bola. Tudo tranquilo, Carlos Borges?
Tudo bem, graças a Deus. Como é que tá? Falando em tempo, porque há uma expectativa lembrada aqui pela Glaucia, que amanhã pode ter chuva e quarta-feira a frente fria apareça. Por aí, já chegou no Ninho do Urubu?
Olha, já começa a ventar muito mais forte aqui no Ninho do Urubu. Dá para perceber, Carlos Borges, mais uma vez, boa tarde, Carlos Borges, ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola, essa mudança de temperatura, o vento aumentou a força do vento aqui no Ninho do Urubu, a gente consegue verificar... aqui tem muita areia, principalmente que aqui sempre tem alguma coisa em construção e também a gente vive numa, aqui vive não, perdão, aqui se encontra num lugar mais rural do Rio de Janeiro, a gente consegue verificar a poeira subindo aqui no Urubu. Dá para notar já a modificação da temperatura, como você disse, as noites cariocas geralmente são de temperatura quente durante o dia, e à noite vai dando aquela esfriadinha, aquele clima gostoso na noite carioca, e a gente já consegue perceber a questão da mudança da temperatura. Em relação, a gente também consegue ver a mudança do Flamengo no treinamento de hoje. Após empatar pelo placar de 2-2 contra o Fluminense, gol de Wendel e Henrique Dourado para o Fluminense, e Diego e Trauco para o Flamengo já fez o seu treinamento de hoje, agora há pouco, acabou cerca de 10 minutos, o Flamengo venceu o seu jogo treino contra o Barra da Tijuca pelo placar de 4-0 aqui no Ninho do Urubu. O Flamengo fez gols com o Léo Duarte, o Viseu, o Ederson e o Leandro Damião. Só que a grande, vamos dizer assim, a grande novidade, a grande atração desse treinamento foi a primeira vez que a gente consegue verificar, e a grande possibilidade também do Everton Ribeiro, jogador recém-contratado, e também do zagueiro Rodolfo, atuarem no jogo treino, esse jogo treino contra o Barra da Tijuca. A gente tem para verificar algumas situações de jogo. O Everton Ribeiro foi utilizado mais pelo lado direito. Se ele for titular, e tem grandes chances de ser titular na partida contra o Chapecoense, ele deve atuar pelo lado direito, e o Vinícius Júnior provavelmente deva ser sacado do time titular.
Essa é a expectativa, também, né, Rafa? Que o Vinícius Júnior saia, porque o pessoal está achando que ele está demorando, logicamente, até é normal, o garoto de 16 anos também saindo da categoria ainda de base. A questão do futebol é o seguinte: quando está na categoria de base, é uma correria danada. E quando você entra no time profissional, já é um jogo mais cadenciado. Não adianta correr, porque não adianta, porque é cadenciado. Até os jogadores têm mais porte físico, né, para jogar mais junto. Então, Vinícius Júnior seria o sacado para a entrada do Everton Ribeiro, não é isso?
Isso mesmo. A grande expectativa para isso acontecer. Isso. Até porque, né, Borges, se o menino Vinícius Júnior tivesse ido muito bem, por exemplo, no Fla-Flu, hoje teria uma pressão diferente. Não pode sacar o Vinícius Júnior porque ele foi muito bem no Fla-Flu. Só porque o Everton Ribeiro tem nome, ele vai poder entrar. Não, mas não aconteceu isso. O Vinícius Júnior teve uma atuação apagada, normal, está começando, como você disse, a equipe profissional. Então, não existe essa pressão para o técnico Zé Ricardo manter o Vinícius Júnior. E como o Everton Ribeiro está chegando com pompas de craque no time do Flamengo, nada mais justo de começar a jogar. Havia expectativa de jogar também centralizado, mas isso não aconteceu no treinamento. O Flamengo, que jogou contra o Fluminense, não foi a campo, nenhum jogador, apenas o Conca. Apenas o Conca, esse sim, jogou apenas 30 minutos, mostrando que ainda não tem capacidade física para jogar muito tempo, no máximo 30 minutos, na verdade, porque foram três tempos de 30 minutos. Os primeiros 30 minutos jogou um segundo time do Flamengo com Conca, Everton Ribeiro e Rodolfo. O segundo, o Conca foi sacado, entrou o Matheus Sávio. O terceiro foi um time C do Flamengo, podemos dizer assim. Então, o Flamengo tem grande oportunidade de estrear com esses dois jogadores, o Rodolfo e também o Everton Ribeiro. Se você me perguntar, tem condição de jogo? Não. Hoje não tem condição de jogo, mas amanhã abre a janela de transferência e o Flamengo vai poder inscrever no boletim informativo diário da CBF. Aí sim, os dois jogadores vão poder ter condições de jogo. Então, se o técnico Zé Ricardo optar, vai poder começar com o Rodolfo e também o Everton Ribeiro, Carlos Borges.
Esse detalhe importante, podemos jogar com o Rodolfo, que lógico que tem que ser o quarto zagueiro do time. Rafael Vaz não é um cara confiável. O Juan está com idade, acho que é para compor elenco. E seria o Rodolfo e o Everton Ribeiro. Mas você deu até uma ideia de time aí, né, Valdir?
Boa tarde, Borges.
Boa tarde,
você.
Rafael. Boa Cadê tarde, a vinheta dele?
Que boa sabe tarde, que
deixa eu tocar a vinheta dele, por favor. Isso, vamos lá.
Boa tarde, Borges. Você que está ligado no Mundo da Bola. Eu estava conversando aqui em off aqui com você, com o Luiz, com o Glaucio e o Ronaldo, o pessoal que está aqui no estúdio. Eu, se eu fosse o Zé Ricardo, o Flamengo tem um baita de um elenco. Vou repetir o que está dizendo aqui em off. Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro e Santos vão crescer, porque tem elenco. Botafogo também pode
melhorar. Dá
para
segurar o ano inteiro.
Dá. E eu ontem estava conversando com algumas pessoas depois do nosso trabalho, né, da transmissão, e eu, se eu fosse o Zé Ricardo, eu botava um time definido. Eu, se eu fosse técnico do Flamengo, meu time seria o Muralha ou o Thiago, Rodinei, Hever, Juan ou Rodolfo, vamos ver como é que tá o Rodolfo, e o Trauco. Cuejá, Márcio Araújo, Everton Ribeiro e Diego. Berrinho, Guerreiro. Pô, isso, bota esse time pra jogar, rapaz. Dá
e o Everton ia ficar onde?
Banco.
O Everton, banco?
É.
Eu acho mas que... ele não, o Everton, eu... quando joga bem, o time não joga bem?
Não, mas eu acho que o Everton só corre. Só corre.
Mas ele... pelo que o Rafael tá colocando, o Everton Ribeiro vai entrar no lugar do Vinícius, o Everton vai continuar.
Tudo bem, ele vai continuar, mas eu botaria o Berrinho de início, que é um jogador veloz. Porque a bola não tá chegando no Guerreiro, pô. Ele não deu um chute no gol ontem. A bola não chega pra ele. O Everton jogou como um ponto esquerda. Só que foi bem marcado pelo Lucas. Não jogou. Então eu poria esse time. Você tem que insistir com o time. Você tem elenco? Tem. Mas você tem que insistir com o time. Se você ficar rodando toda hora, mesmo você tendo um grande elenco, você não vai ter um time titular, boy. E o Flamengo tem time pra brigar por coisa alta nessa competição.
E o Rodinei, Rafael, você acha que vai ser mantido ainda, não? Pelo que você viu por aí?
Provavelmente como titular do Flamengo. Dificilmente ele vai ser sacado para essa partida contra o Chapecoense. O Rodinei deve ser o lateral direito titular. Também tem uma dúvida em relação ao Márcio Araújo. Daqui a pouco a gente vai escutar o técnico Zé Ricardo falando sobre a questão da modificação no segundo tempo em relação ao Márcio Araújo, quando ele foi sacado no intervalo de jogo para entrar a entrada do Mineirão. Foram duas modificações, na verdade. Ele veio entrando no lugar do Vinícius Júnior, deu mais velocidade. O time do Flamengo agrediu um pouco mais o Fluminense. E o time do Flamengo jogou ali no meio-campo com Arão e com Edgar no segundo tempo. Porque no primeiro tempo, o Márcio Araújo, de acordo com a leitura de jogo do técnico Zé Ricardo, não foi tão bem, não fez o seu trabalho de forma efetiva e foi sarcado nesse segundo tempo. Quem chegou ao microfone da Rádio Nacional para falar sobre essa partida contra o Fluminense é o técnico Zé Ricardo.
Eu acho que foi um empate, sim, o quinto empate, mas eu acho que foi um empate que a gente buscou ele no final, mas durante a partida a gente criou algumas oportunidades, poderia ter saído daqui com a vitória. Mas o importante é que depois do jogo de quarta-feira contra a Ponte e um empate de hoje, depois de estar sendo derrotado em duas oportunidades no placar, eu acho que dá um ânimo bom pra gente, mostra que a equipe está começando a reencontrar o seu melhor jogo. Eu acho que hoje o poder de superação deles foi muito grande em relação a não desistir. E acredito que agora a tendência é que as coisas melhorem. Na quinta-feira a gente já espera a torcida que compareça em massa lá na ilha para a gente poder tentar uma outra vitória contra a Chapecoense.
O técnico do Flamengo geralmente é muito ponderado, espera muito, segura um pouco mais, na verdade, não se afoga para colocar um jogador. Mas eu acho que vai ser um pouco diferente a questão do Everton Ribeiro e o Rodolfo. Eu acho que o Flamengo começa jogando com o Thiago no gol, na direita o Rodinei, a dupla de zaga deve ser formada pelo Hever e pelo Rodolfo, lembrando que essa dupla de zaga é bem alta, 1,93m tem o Rodolfo, 1,92m tem o Hever. E na esquerda, finalizando o sistema defensivo, o Trauco, que fez o segundo gol, o gol de empate contra o Fluminense. No meio campo, aí para mim é uma grande dúvida, se o Arão vai começar jogando ou não. Porque o Márcio Araújo, ele foi sacado e o técnico Zé Ricardo, pelo menos, mostrou que gostou da entrada do Mineirão, jogador que chega mais. Aí o Flamengo jogaria com o Márcio Araújo e o Arão, e com o Edgar, um pouco mais à frente, o Diego. No ataque, pelo lado direito, o Everton Ribeiro, pelo lado esquerdo, o Everton, e centralizado como camisa 9, um falso camisa 9 que sai bastante da área fazendo o trabalho de pivô, o camisa 9 Paulo Guerreiro. Pelo menos o time de hoje, eu acredito, esse jogador dos titulares da partida contra o Fluminense não foi a campo, mas eu acredito que esse time é o mais próximo de entrar em campo na próxima rodada contra o Chapecoense. Borges.
Essa questão aí do Willian era a dúvida do ontem, o Willian ou o Márcio Araújo? Ele vai continuar com essa dúvida, vai levar essa dúvida... Ah, sim.
Então vamos escutar o técnico Zé Ricardo
falando
sobre essa operação?
Vamos lá.
Como eu te falei, às vezes por necessidade tática, a gente opta por um jogador ou por outro. E a gente entendeu que a manutenção do Coediário é importante. Hoje, novamente, a gente conseguiu algumas subidas importantes com o Márcio Araújo, para poder fazer mais aproximação lá dentro da área, umas corridas verticais ali para tentar uma sobrecarga na defesa do Fluminense. Teve até um lance muito, muito interessante no primeiro tempo que o Márcio conseguiu finalizar, mas com a vitória parcial no intervalo, a gente achou por bem adiantar um pouco mais, colocar um jogador com a capacidade de giro e capacidade de infiltração maior, que era o Arão, ao lado do Diego, e o Cuejá por trás para fazer o jogo de distribuição. Acho que em algum momento aconteceu, mas tivemos de frente uma equipe que também veio bem, bem compenetrada em marcar forte e tentar os contra-ataques. Por isso eu achei que o resultado acabou sendo justo.
Bom, olha como que as coisas são, a questão do meio campo do Flamengo. O Cuejá era um jogador que nem relacionado estava sendo.
É.
Aí agora já é titular absoluto. O Arão é titular absoluto, hoje em dia a gente não sabe se vai ser titular ou não, a mesma situação que o Márcio Araújo. Mas o detalhe maior é o Rômulo, jogador que chegou para ser titular absoluto, hoje ele treinou bem, inclusive, mas não teve parâmetro a partida de hoje contra o Barra da Tijuca, pelo fraco time do Barra da Tijuca. Mas o Rômulo, que chegou para ser um titular absoluto, hoje nem cogitado como titular, na verdade, talvez seja a segunda opção do Flamengo no banco de reservas para a posição de volante, né, Borges?
Mas o... Foi você que colocou, foi o Luiz que falou, colocou aqui em off que o Rômulo podia entrar?
Foi o Luiz.
Foi o Luiz, né?
Borges, o Zé Ricardo, eu acho...
Eu acho que o Rômulo não...
Eu acho que
não,
o Rômulo...
Não encaixou.
O Rômulo perdeu o, sabe...
O trem.
O trem da história. Prendeu o trem das 11, 11 e 5 passou a lotar.
Agora ele colocou o Zé Ricardo a questão de... lógico que ele vai explicar. Ele está explicando que, taticamente depende, como eu queira jogar. O Márcio Araújo indo mais. O detalhe é que quando ele falou que o Márcio Araújo vai mais, ele vai. Mas só que ele não é tão efetivo quanto o Ilharão lá na frente. Mas em compensação, o Márcio Araújo é mais efetivo defendendo.
Ontem eu até falei no comentário, e volto a repetir aqui. Tudo bem, agora ouvindo essa sonora dele que o Rafael colocou, eu vou mudar a minha maneira de pensar. Ele pensou uma coisa até que eu, na hora, vou ser sincero, eu não pensei. Eu não gostei da alteração. Mas ele colocou agora, nessa sonora pro Rafael, uma coisa lógica. Ele perdia de 1-0 e queria um jogador que chegasse mais.
Aí tirou e botou o Ilharão.
Botou o Ilharão. Mas é aquela história do cobertor curto.
É, porque que você falou que a zaga é muito lenta, né?
Muito lenta. E ela estava bem compactada, tanto é que o gol, o Juan teve que fazer o pênalti, segundo o gol do Fluminense. Porque a zaga não pode jogar. Quando você jogar com o Hever e com o Juan, não sei como é que está o Rodolfo.
Até com o Rafael Vaz também, né?
Também com o Rafael Vaz. Vamos ver o Rodolfo, que é mais novo, tem mais velocidade, não vê jogar há algum tempo. Mas aí você pode jogar com o Arão e com o Márcio Araújo. Você quer jogar com o Hever ou o Juan, o Hever e Juan, ou o Hever e Rafael Vaz, você tem que jogar com o Cuejá e Márcio Araújo. Não adianta, para dar mais equilíbrio.
Porque
o Rodinei sai pro jogo, o Trauco sai pro jogo.
É, então, todos os dois laterais são ofensivos.
Com a zaga muito exposta, entendeu? Então, essa dúvida dele, eu até entendo. E agora eu vou até me penitenciar, porque eu critiquei na época a substituição, mas eu não me reportei desse detalhe que ele falou. Eu achei que ele abriu demais o time e o sistema defensivo ficou vulnerável. Mas ele precisava ganhar o jogo. Então,
porque estava perdendo 1-0.
Só que o Ilharão entrou mal no jogo.
Errou o passe.
Passe demais. Teve um lance que eram 3 do Flamengo contra 2. Ele errou 2 vezes o passe.
Você até comentou. No momento que ele podia dar um contra-ataque, uma ligação direta.
Entrou mal no jogo. Eu acho que o Ilharão é um jogador bom, viveu uma grande fase no Botafogo, foi muito bem no Flamengo ano passado, esse ano já está na fase de declínio. Eu acho que hoje o Cuejá comeu futebol muda, né? E o Rafa lembrou muito bem, o Cuejá nem no banco em vários jogos ficou.
Estava pretendido aí que vai botar para jogar para poder vender.
Inclusive estava para ir para o Vitória da Bahia. Acabou não indo. E agora, pelas palavras do Zé Ricardo, é titular absoluto.
Você fala desse assunto, fala também, que o Valdir colocou aqui, como é que tá o Rodolfo, né? Como é que você viu o Rodolfo aí na movimentação? Se você conseguiu ver o treino?
Às vezes fecha. A gente viu quase tudo, na verdade. Os primeiros 10 minutos a gente não viu. A imprensa foi liberada mais ou menos com 5 minutos de treino até a gente chegar ao campo. O jogo estava acontecendo, a gente demora uns 5 minutos para sair do carro e se encaminhar justamente para o campo. Então a gente viu praticamente todo o tempo de treinamento de hoje aqui do Flamengo. O Rodolfo jogou como todos os outros jogadores, 60 minutos. Os jogadores principais começaram a partida contra o Barra da Tijuca, saíram com 60 minutos de jogo, porque foram divididos em três tempos de 30 minutos, e quando bateu 60, todos os jogadores que estavam como titular saíram. Com 30, saiu o Conca, que é nitidamente, visivelmente, não tem condições de jogar mais do que 30. Jogou até bem o Conca apareceu bastante, o Everton Ribeiro se movimentando bastante, o Conca chegou a dar um passe para o primeiro gol do Flamengo, do Leandro Damião, mas nitidamente fora de forma. O Rodolfo está em forma, não é um jogador veloz, pelo menos não mostrou essa velocidade no treino de hoje, ele deu aquela refrescada na nossa memória, ele que vem de Besiktas da Turquia, mas é um jogador alto, um jogador que se posiciona muito bem, é um jogador que hoje não foi muito exigido, já que enfrentou o Barra da Tijuca. Dois jogadores, Carlos Borges, não fizeram parte do treinamento, ou melhor, três, fizeram treinamento à parte. Foi o caso do Mancoeiro, que foi acertando a parte física, foi ajustando a parte física junto com o Gabriel e também do Thiago Celso. Esses três fizeram trabalho à parte. Mas pode ter jogador saindo do Flamengo, é o Donati. Donati é desejado pelo Tijuana. A última partida do Donati, quando ele sofreu dores na panturrilha, foi apenas no dia 12 de abril, contra o Atlético Paranaense. Desde então, está fora do time do Flamengo. O Flamengo contratou ele do Rosário Central por $1.800.000, jogador que teve apenas 11 partidas com a camisa do Flamengo. E agora, o ex-técnico que era do Rosário Central, o Eduardo Cordê, foi para o Tijuana do México. E o Tijuana do México quer contratar o zagueiro Donati, mas o Flamengo já avisou: a gente só libera o Donati se vocês pagarem pelo menos o valor próximo de $1.800.000, Borges.
Aí tá, o Donati tá tendo que afastar algum jogador, aqui, muita gente aqui no Facebook coloca também, pô, o Flamengo parece que tá com muito dinheiro. Mas, logicamente, está na cara que vai ter que fazer a negociação. Vai começar com o Donati, com outros jogadores, para fazer dinheiro. Por exemplo, o Donati só interessa a venda. Lógico. Porque tem que ser dinheiro na mão, né? Não é isso?
Ô, Borges, o Flamengo, eu estava até conversando, não sei se foi com vocês da Bola Rolar ou com o Maurício, lá na cabine ontem, eu estava enumerando os jogadores que o Flamengo tem do meio.
E aumentou para 9 milhões, né?
Não, já era 9 milhões e meio.
Já
era. E o Conca...
Não, entrou
o
Conca e
entrou. A chegada dos reforços, chegar o Giovanni, que a gente vai falar...
Deve uns 12.
Com o Giovanni, aí sim chega a 9 milhões e meio de reais.
Chega com 9 milhões e meio, entrando com o Giovanni e com o Conca já ganhando, né?
Quando eu cheguei no Maracanã, eu conversei com o Ronaldo Torres, que hoje, para quem não sabe, é o preparador físico particular do Conca. Pago pelo Conca e pelo clube chinês. E o Ronaldo me disse que o Conca ainda não está em condições de jogar um tempo ainda não.
Não, visivelmente.
E com um detalhe, o Conca em dezembro, passou o Natal, eles vão retornar para a China. Então, que ponto valeu esse investimento para o Flamengo. Sempre picuinha com o Fluminense, porque o Fluminense queria.
Acho que seria uma coisa muito pequenininha.
Com todo o respeito, e quem conhece o histórico do Conca, o Conca, quando veio para o Vasco, ele foi muito mal no Vasco. Chegou a ser reserva. O Conca só teve um grande momento, foi em 2010 do Fluminense. Jogou 38 jogos, nós fizemos vários jogos.
Não, e o Conca tinha um problema, na época, a gente até comentava, quando ele se machucava, demorava a pegar ritmo.
Só que aquele campeonato ele jogou de ponta a ponta.
Mas quando ele se machucou, no Vasco, ele quando se machucou, demorou
por isso que ele perdeu a posição. Então, naquele campeonato, nós fomos a Curitiba, nós fomos duas vezes a São Paulo, nós fomos a vários lugares transmitindo os jogos do Fluminense, e ele jogou todas, 38 jogos. Então, eu acho que o Flamengo fez um investimento. Com todo o respeito que eu tenho ao presidente Bandeira e ao Rodrigo, eu acho que foi um investimento errado para mim, o Conca. Que quando ele tiver 100%, ele vai voltar.
O Giovanni, você vai falar depois, é isso, Rafa?
Isso mesmo. Vamos falar agora do Giovanni. O Giovanni que já até posou com a camisa do Flamengo, rola nas redes sociais. Inclusive, tem um funcionário do Giovanni posando para essa foto atrás do funcionário do Flamengo, comprovando que a gente imagina que essa foto não seja fake, ou seja, uma foto falsa do jogador que tirou num hotel na Barra da Tijuca. Então, o Giovanni falta apenas a diretoria do Flamengo anunciar. E isso é muito complicado. Olha só, quando o Vinícius Júnior foi negociado com o Real Madrid, a gente soube primeiro lá na Espanha, porque o Real Madrid, através do seu Twitter, colocou que contratou o jogador. O Everton Ribeiro também, foi lá fora que veio a confirmação. O Rodolfo, zagueiro do Flamengo, a mesma coisa. O Beziktas que disse assim, colocou no seu Twitter, o jogador, o zagueiro Rodolfo negocia com o Flamengo e está liberado do clube turco. Então, existe muita cautela aqui no Ninho do Urubu com essa nova gestão do Flamengo de anunciar um novo reforço. Mas está praticamente certo, vai ter 18 meses de contrato, dificilmente isso não vai acontecer, é praticamente certo a contratação com o Flamengo, falta apenas a notificação, o Flamengo anunciar de forma oficial a contratação do jogador. O maior problema talvez seja a questão da cláusula de exclusividade com o Santos. O Flamengo está tentando uma forma mais pacífica de resolver a situação, porque o Santos, ele promete ter uma cláusula de exclusividade que o Santos, ele assinou com o jogador assinou, se eu voltar para o Brasil, eu volto para o Santos, não é nem de prioridade, é de exclusividade. Eu não sei até onde essa, uma cláusula desse tipo pode ser legal, pode ser válida, mas enfim, eu não sou advogado, eu não posso questionar isso. O Flamengo diz que não tem problema, que o Flamengo pode contratar o Giovanni e não teria problema, mas o presidente modesto do Santos promete ir até a FIFA caso o jogador feche com o Flamengo. O Flamengo está tentando, na maciota, como a gente diz assim, na gíria, né, na forma mais popular, tentar acertar esse contrato com o jogador de 18 meses sem ter a relação estremecida com o Santos de São Paulo, Carlos Borges.
Valeu, então. E aí o Giovanni, hein? Eu acho que vai jogar em que posição? Você já botou aí Berrio, já achou o lugar do Everton, né? Pelo menos no seu time. E onde você vai botar no seu time o Giovanni?
Não sei. Eu vou ter que... Olha, meu amigo, ele ganha bem pra isso. Sim, Zé Ricardo, ele vai ter que mexer... O
Giovanni joga em que
O Giovanni é jogador de lado, jogador tipo Berrio. Não é um homem de área.
Igual o Everton Ribeiro.
Boa tarde para vocês, amigos do Bate-Bola Nacional. O Giovanni... Bate-Bola
no mundo da bola.
Bate-Bola não, no mundo da bola.
Obrigado. Está atrasado 5 horas.
Com certeza, é hábito. O Giovanni, ele se destacou no Santos jogando no lado direito de ataque. Com o pé trocado. Ele é canhoto, joga com o pé trocado, cortando para dentro. É a mesma posição do Everton Ribeiro.
Fala lá, Rafa.
Não, justamente. Pode jogar os dois juntos. O Everton do lado
pode.
E o Giovanni do outro. Sem
dificuldade. E o Giovanni vai jogar onde?
O que o Luiz falou, ele vai ficar atrasado. Jogou aqui no Santos. Mas como ele também tem essa versatilidade, é um jogador que cai muito pelas pontas, eu acho difícil o Giovanni jogar, barrar o Everton Ribeiro.
Então vai jogar o seguinte.
Rafa, deixa eu te explicar. Você até falou o seguinte. O Rômulo veio para ser titular. O Giovanni também veio para ser titular. É isso, ponto.
Justamente, veio para ser titular. Para mim, Giovanni vai ser titular do Flamengo. Eu acho dificilmente ser reserva. Ele veio de alto nível, jogando muito bem na China. Claro que o futebol chinês não tem a mesma qualidade que o futebol brasileiro, mas veio muito bem. Assim como o Everton Ribeiro, o Carlos Borges, a gente não pode dizer que ele está vindo fora de ritmo, o Everton Ribeiro, porque estava jogando lá fora também. Volta já no meio de uma temporada jogando no futebol de menos ritmo.
Vou fazer um exercício com você. Vou fazer um exercício com você que eu fiz aqui com o Valdir. Qual seria o seu time com o Giovanni? Que o Valdir já botou aqui o time com o Berrio. Ele teria que botar
aí
o Giovanni no lugar.
Aí pode o Giovanni no lugar do Berrio.
Mas aí você.
A pergunta que você faz antes de falar o time. Fala. O Berrio também vai para ser titular. Todo mundo vai para ser titular, meu.
Lógico, todo mundo. Mas não tá no contrato que é titularidade, não. O problema é o seguinte...
Agora nem mata, hein? Agora no outro lugar.
Diga aí.
Não, peraí, o Berrio veio para ser titular sem o Everton Ribeiro e sem o Giovanni.
Ah, lógico, antes,
pensando
né?
Assim,
antes.
Agora eu não tinha os dois.
Então,
veio para ser titular...
Entendi. Naquela época. Mas qual o time que você colocaria com o Giovanni e com o Everton Ribeiro?
Eu teria uma dúvida. Eu acho que o Flamengo não pode desistir do Rômulo. Primeiro que é um grande investimento, um jogador de alto nível, um jogador de nível europeu. Eu jogaria, o meu time seria o Flamengo com o Thiago no gol, o Moraes, eu acho que o Thiago, de repente, pode ter uma oportunidade maior. Pro lado direito, o Rodinei, a dupla de zaga, o Hever e o Rodolfo, como a gente imagina que o Rodolfo possa servir essa posição melhor do que o Juan, no momento, que tem 38 anos, o próprio Hever, que falhou muito quando teve oportunidade. Na esquerda, o Trauco, porque o René só jogou um jogo no Flamengo, jogou contra o Fluminense na final, fora isso, sempre pecou muito, principalmente no ataque. Um jogador que defende muito, mas eu acho que muita dificuldade em um ataque. No meio campo do Flamengo, Márcio Araújo, aí vem a minha grande dúvida. Entre Coedjá, Arão e Rômulo. Essa é a minha grande dúvida no Flamengo. Um pouco mais à frente, o Diego. Do lado direito, a gente põe o Everton Ribeiro. Do lado esquerdo, o Giovanni. Centralizado, camisa 9, ou então como falso, camisa 9. Os dois, na verdade, esses dois jogadores, os três, na verdade, Diego, Diego, o Everton Ribeiro e o Giovani tinham muita área, então pode fazer um revezamento também com o Paulo Guerreiro. Mas esse seria o meu time na frente, Diego, mais um pouco à frente pelo lado direito. Botaria o Everton Ribeiro, pelo lado esquerdo o Giovani e mesa 9 seria o Paulo Guerreiro. Esse seria meu time, Borges.
Ô, Borges, e aí, o seu? Quem querer ser o advogado
você
do diabo?
Você seria contra que escalação?
Não,
ali,
né? Não, eu tô.
Ele tá querendo
bater na mesma linha. Eu tô na mesma linha do Rafa. Só acho o seguinte: ao invés do Rômulo, eu ia de Marçal Araújo e Cuejá. Diego e Everton Ribeiro. Giovani e Lino Damião. E Guerreiro.
E Guerreiro.
O problema é o seguinte: o Flamengo contratou demais. Isso aí vai dar problema. É jogador demais de qualidade. Primeiro que eu digo interno. E um detalhe.
Mas hoje o Berril merece o banco.
Mas em relação ao Giovani. Entrou bem.
Sim, mas em relação
ao Giovani. Fazer uma pergunta para você.
E o Gabriel também, né?
Fazer uma pergunta. O Rafael falou aqui agora, eu ouvi atentamente o noticiário dele. O Everton Ribeiro está vindo no futebol árabe. Treino uma hora por dia. O Giovani está vindo da China. Competição zero, em termos de competitividade. E o Everton, e qual foi o que ele citou? Que tá, o Rodolfo está vindo da China.
Turquia.
Esse pelo, é um futebol um pouquinho melhor. Então, todos os jogadores que vêm de fora e entram num campeonato brasileiro sentem a pegada. Eu espero que não sintam. Porque vai ter que ter. Ah, é Brasil, mas tem um pouco de adaptação. É. Você, a mudança, a competitividade é maior. Tomara que estejam bem, todos eles.
Vamos aguardar. Rafa, algum detalhe a mais? 5h40.
Para a gente finalizar, está anoitecendo nesse momento aqui no Ninho do Urubu, praticamente todos os
cuidado
jogadores
aí,
já deixaram... O quê?
Cuidado aí com o São, com... cuidado aí com... com algum, alguma belezura mais atacada.
Com um deslumbra, né? É meio perigoso o negócio aqui no Ninho do Urubu.
É, porque aí o Waldir disse que aí tem
cavalo. Tem cavalo, tem charrete, tem tudo aí.
Pergunta para o Waldir se tem ave.
Tem também.
Tem ave, Valdir?
Tem também.
Tem também. Que tipo de ave, não sei, mas que você já... Olha.
Tem aí, olha.
Vai lá, não. Segue em frente.
Deixa eu finalizar aqui o noticiário do Flamengo. Os jogadores vão deixando, a maioria já deixou aqui as dependências do Urubu, já saiu aqui, passou aqui pelo estacionamento o Guerreiro, passou também aqui o jogador Juan, todo mundo saindo nesse momento. Amanhã o Flamengo volta a treinar aqui mesmo no Ninho do Urubu, porque quinta-feira enfrenta Chapecoense pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, Carlos Borges.
Valeu, um abraço para você, Rafael Monteiro.
Grande abraço, Borges.
Tá destaque do Flamengo para você, quinta-feira tem bola rolando, 9 da noite. A bola rolou 9 da noite, não vai rolar 7h30 não, hein? Atenção, galera. É 9 da noite lá na Arena da Ilha do Urubu, no Urubuzão. Bola rolando, o Ricardo Mazella dá um recado ao lado do Valdir Luiz, do Rafael Monteiro, com Bruno Mendes no plantão nacional de esportes. 5h41.
Momento estádio.
Wagner Gomes.
Brasil e Sérvia fizeram um duelo com clima de amistoso na Liga Mundial de Vôlei Masculina. O jogo foi em Córdoba ontem. Comandados por Lucão e Wallace, os campeões olímpicos se recuperaram da derrota para a anfitriã Argentina e venceram por 3-1, parciais de 25-22, 25-16, 17-25 e 25-23. O resultado fez o Brasil fechar a primeira fase da Liga Mundial na vice-liderança da classificação, atrás apenas da França. Já no vôlei de areia, Maria Elisa e Carol Solberg conquistaram a medalha de ouro da etapa de Haia do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. As brasileiras venceram na decisão a dupla suíça, Heidrich e Verge, por 2-0. O bronze na competição da Holanda também ficou com o Brasil. Na disputa pelo terceiro lugar, Agatha e Duda venceram Sara Pavan e Melissa Paredes, do Canadá, por 2-1.
Nacional Jornalismo.
Vamos a Joana Moscatelli no Boa Tarde aqui do Departamento de Jornalismo. Boa tarde para você, Joana.
Boa tarde, Borges. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e a esposa Adriana Anselmo são alvos mais uma vez da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. O casal é acusado, junto com os assessores Luiz Carlos Bezerra e Carlos Miranda, por lavagem de dinheiro de 4,5 milhões de reais em joias. Segundo o Ministério Público Federal, o dinheiro sujo era de propinas pagas por empreiteiras entre os anos de 2007 e 2014 em contratos para obras do metrô, Maracanã, PAC das Favelas e do Arco Metropolitano. De acordo com a denúncia, para ocultar a origem do dinheiro, Cabral e Adriana Anselmo compravam joias em dinheiro sem a emissão de notas fiscais. A acusação é resultado das operações Calicut e Eficiência, desdobramentos da Lava Jato no Rio de Janeiro. As informações foram obtidas em acordo de delação premiada com os diretores da joalheria Agaster. A reportagem não conseguiu contato com os advogados de defesa de Cabral e Adriana. Segue com você, Bor.
Valeu, Joana Moscatelli. São 5h44. Vamos fazer o seguinte, a gente volta já já no Mundo da Bola com o Sebastião Luiz Xavier. Ele é internacional. Fonseca também, internacional, teve na Copa do México.
Teve.
Com Valdir Amaral e companhia. E o Sebastião Luiz Xavier era operador oficial do Valdir Amaral.
É verdade. O Índio é um dos maiores talentos do rádio. Sem dúvida alguma.
Pô, rapaziada!
Você é, mas esse mala não. E o Fonseca teve na Copa do Mundo. Valdir, cadê o Fonseca?
Lá, cadê o Fonseca? Quem era aquele coordenador antigo?
Tercio de Lima. Tercio de Lima. Adorava o Fonseca.
Ô Fonseca, fala com o Tercio.
Fala com o Tercio. O Tercio gostava de acordar cedo, né?
Pra arrumar tudo, né?
Arrumar tudo.
Arrumar todas as...
Um bom café de
mais cedo. 5h45, a gente volta já.
ZYJ460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Atenção passageiros, uma pesquisa da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego alerta. O uso do cinto de segurança no banco traseiro reduz em 75% o risco de morte em caso de acidentes. Não arrisque a sua vida. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
Há 100 anos nascia no interior de São Paulo o rouxinol brasileiro, conhecida como Rainha do Rádio, Estrela d'Alva ou apenas Vicentina de Paula, a Dalva de Oliveira. Ela veio ao mundo e tornou-se uma das maiores cantoras brasileiras, dentro e fora do país. E a Rádio Nacional preparou para você a série Dalva de Oliveira, 100 anos da Rainha da Voz, apresentando depoimentos de pesquisadores, músicos, jornalistas e um documentário sobre sua vida profissional.
Do carnaval, a própria vida.
Dalva de Oliveira, 100 anos da Rainha da Voz, de segunda a sexta-feira em 3 edições, às 9h30, às 3h30 da tarde e à noite no programa Sintonia Nacional. Imperdível. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Mostrar da vida o que faz bem.
ZYJ460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Valeu, então, são 5 horas e 49 minutos. O São tá na parada aqui no programa No Mundo da Bola. Blá, 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 blá pra você. Olha aí, vem ela aí, 5h49.
Trânsito com Gláucia Araújo.
Melhorou aí, Glaucinha? Obrigado pela canjica, hein?
Como é que é isso, Borges? Blá, 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 blá.
O Sim, blá, blá, nunca conheceu o Silvio?
Não, sim. Não pergunta, segue com... Não, pronto, já.
Tá bom, vamos de trânsito então, que é melhor.
Olha lá, ele já botou em kill, amor.
Olha quem tá chegando aí.
Olha aí.
O meu, o seu,
conheço.
O nosso. Ai, Blau Blau!
Carlos Borges!
Ai, Blau Blau!
Que gracinha!
Olha, gente, falando agora de trânsito...
Não tem paçoca aí, não, né?
Não, não tem
paçoca. Obrigado pela canjica.
Vocês acham que eu sou da cantina? É isso mesmo?
Obrigado pela canjica.
E vai te chamar de tia da cantina, hein? Cuidado.
Não duvido. Túnel Rebouças tem trânsito lento em direção ao centro, né? A saída do centro, trânsito é lento na Avenida Francisco Bicalho, no sentido Avenida Brasil, e também no Trevo das Forças Armadas. Na Ponte Rio-Niterói, fluxo para Niterói apresenta retenções da Grande Reta à saída para Jansen de Melo. Tempo de travessia estimado em 32 minutos no sentido Rio de Janeiro. Trânsito é normal. Olha, a linha vermelha sentido Baixada, trânsito muito lento ali do Caju até o Galeão. Na Avenida Brasil, sentido Zona Oeste, o trânsito é lento do Caju até Ramos, também de Barros Filho até Realengo. Aqui no centro da cidade, viaduto 31 de março, trechos de lentidão na via no sentido Avenida Presidente Vargas, desde a saída do túnel Santa Bárbara. No Santo Cristo, um acidente entre um ônibus e uma moto ocupa uma faixa da Avenida Professor Pereira Reis, ali na altura da Avenida Cidade de Lima. Falando de Barra da Tijuca, retenções na Avenida das Américas, sentido Recreio, entre o Downtown e o Barra Shopping. Sentido Meyer, Riachuelo, ali na altura do Riachuelo, lentidão na Rua 24 de Maio, a partir da Rua São Francisco Xavier. Em Vila Isabel, Boulevard 28 de Setembro, com trânsito intenso na altura do Hospital Universitário Pedro Ernesto. E a Marinha diz que tem, pode ter, que vai ter, né, na verdade,
o mar,
ressaca hoje.
Pode ter ou vai ter?
Vai ter,
Walter. Só para lembrar ter. Que ontem... Ontem, mas hoje nós saímos do Recreio, minha esposa, 10 para as 11, passamos e fomos sempre pela Luz Costa, pela praia, ali pela reserva, e o mar estava calmo, calmo, como aconteceu também sábado e domingo, muito calmo. E normalmente, mas vai mudar.
A Marinha, ela emitiu, né, um aviso de ressaca com ondas podendo chegar até 3,5 metros de altura, Borges. E Borges, também a gente teve um incêndio atingindo uma escola no Complexo da Maré, né, uma escola na comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré, zona norte do Rio, na tarde desta segunda-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, duas viaturas atuaram no local, não houve feridos. De acordo com as primeiras informações, o fogo começou depois que um tiro atingiu o ar-condicionado do colégio. Segundo a Polícia Militar, a Coordenadoria de Recursos Especiais faz uma operação na comunidade. No entanto, a Polícia Civil afirma que nenhuma ação estava programada na Maré hoje. As Secretarias Municipal e Estadual de Educação ainda não informaram quantos alunos ficaram sem aula por conta da operação. Aquele CIEP enorme que tem ali, né? Uhum. Na beirando ali a linha vermelha ou linha amarela?
Acho que é linha amarela.
Linha amarela, né? Então, aí teve um fogo, né? Um incêndio ali.
É.
E os internautas também dão conta desse tiroteio, né? Que atingiu a Maré hoje, com ali essa parte do Complexo da Maré, e que uma pessoa teria ficado baleada, mas ainda não temos informações oficiais, Carlos Borges.
Deixa eu mandar aqui, logicamente, todo o abraço aqui para o pessoal lá de Portugal, os nossos irmãos portugueses, que grandes problemas lá perto de Lisboa, a caminho ali, eu passei naquela estrada.
Uma tragédia, né?
Uma tragédia com ali a parte florestal. E realmente também o próprio pessoal que também lá naquele prédio lá em Londres também, né? Que também sofreram mais de 70...
Dois grandes incêndios em uma semana, né?
Um em Londres, na capital inglesa, na capital da Inglaterra, da Grã-Bretanha, e também de Portugal agora, que está tentando develar lá a fumaça em relação principalmente à questão do fogo. Mas...
Posso só fazer um comentário? Eu vi essa notícia, né, no site, no globo.com, e aí, por acaso, eu estava lendo os comentários. E assim, eu fico impressionada com a quantidade de pessoas que não têm o que fazer, que ficam fazendo comentários ridículos, né?
Gente, brincadeira, sabe? É falta do que fazer.
Fazer graça com tragédia, por favor, né? Vamos combinar, né?
É uma situação difícil que está passando o povo português, as pessoas não têm a sensibilidade de mandar uma mensagem.
Você imagina você saindo de carro, tentando fugir da sua casa, e você pega pelo fogo no meio da estrada.
É uma coisa absurda. As pessoas... Olha, o ser humano está perdendo a sensibilidade, que é a pior coisa que tem.
5h50.
Ah, eu tenho informação aqui.
Ah, então se tem informação, Fluminense, daqui a pouquinho.
Rapidinho, sabe que é dessa história da maré que a gente estava conversando? É. Né? Saiu uma notícia que uma professora foi atingida no braço por uma bala perdida dentro de uma escola na maré, né? Na tarde desta segunda-feira. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Educação, então agora passou a ser oficial. Ela foi atingida quando ajudava outros professores e funcionários a atirarem as crianças da sala de aula para levá-las ao corredor do Espaço de Desenvolvimento Infantil Azoilda Trindade. De acordo com a secretaria, os ferimentos da professora, que não teve identidade revelada, felizmente foram superficiais e ela passa bem. Cerca de 30 crianças com idade até 5 anos estavam na escola e permaneceram deitados no chão durante o tiroteio.
E 3 metros e meio vão ser as ondas, né?
Sim.
Para a ressaca?
Sim.
É uma ressaca.
Daqui a pouco eu dou detalhes.
O mar serenou quando ela pisou na areia.
Você é essa, hein?
Você.
Quem samba na beira do mar é sereia.
Essa sou eu, sereia.
Você é sereia, né?
Sereia.
Mas cadê aquela cauda da sereia da novela?
Não, eu sou
novela?
Uma sereia moderna, sem cauda.
Sem cauda?
Sem cauda.
Gostou dessa música? Pra você, Clara.
Muito
Nunes.
Obrigada, Valdirzinho.
Valdir Flu, 5h55. O Fluminense vai jogar contra o Avaí. É, o Fluminense das Laranjeiras enfrenta na ressacada. O Ricardo Mazella vai dar um recado ao lado do Maurício Costa na sequência de Botafogo e Vasco. Você, ele que faz parte legal.
Luiz Ferreira é nacional.
É isso aí, Carlos Borges. O Fluminense se prepara para enfrentar o Avaí nesse próximo domingo na ressacada. Só que o clássico contra o Flamengo ainda está dando o que falar. Vamos ouvir o goleiro Júlio César, ele que falou após a partida, na zona mista, com a reportagem da Rádio Nacional. Ele começa falando de uma coisa que tem assolado o Fluminense. Não somente as lesões, mas a necessidade que o técnico Abel Braga tem de utilizar os jovens valores do elenco. Muitos colocando, às vezes, por pura necessidade, jogadores no fogo. Alguns jogadores jovens, como o Mascarenhas, o próprio Wendel, que tem atuado, o Marquinhos Calazans e outros nomes. O goleiro Júlio César fala sobre esse time repleto de jogadores oriundos da base tricolor. Vamos ouvir.
Olha, eu acho que aquilo que ele falou, olhando por outro lado, acho que é positivo. Acho que você ter um time onde você lança tantos garotos, né? Hoje mais um, o Mascarenhas, acho que teve muito bem, acho que personalidade muito boa, administrou muito bem, estrear no profissional e logo diante de um Fla-Flu não é fácil. E acho que ele o fez muito bem, acho que suportou até onde aguentou, tanto que saiu com cãibras. E eu acho que o professor tem administrado bem isso. Os garotos que têm entrado têm procurado fazer o seu melhor, têm contribuído e contribuído muito. Mas é lógico, o Campeonato Brasileiro é um campeonato difícil. Acho que os adversários têm se reforçado, mas confiamos no nosso elenco. Acho que o professor, melhor do que ninguém, tem muita experiência e sabe gerir isso. E a gente vai continuar trabalhando e já pensar no Avaí na quarta-feira.
Esse aí foi o goleiro Júlio César falando sobre essa necessidade que se tem, que o Abel tem, de colocar os jovens da base, jogadores lesionados como Sornossa, como outros, o garoto Hélio, que voltaria agora, que nem é tão garoto assim, voltaria agora, mas prefiro dar um tempinho, ainda não tá jogando bem assim.
É o problema, Luiz, não é questão só dos jovens, é questão de que...
De não ter jogador.
O DM tá cheio,
é.
Mais um agora foi o Wendel, não é isso? O problema da
condução. A questão é a seguinte, o Orejuela, ele levou uma entrada feia do Conca durante
criminosa,
o Clássico,
hein?
A tendência é que ele volte na quarta-feira contra o... contra o Avaí.
E
o Orejuela. O Eno torceu o tornozelo, olha, mas 90% de chance dele não entrar em campo.
Depende muito das primeiras 24 horas, né?
Porque
o tornozelo você tem que tomar um anti-inflamatório, fazer um tratamento. Antigamente você botava o pé no gelo e o pé na água quente, né? Fazia o contraste, né? Agora mudou muito, evoluiu muito a medicina esportiva. Mas aí torce, acredito que dê pra jogar. O problema maior, Borges, é quando são problemas musculares.
Sim, mas é essa
o Fluminense tá ficando uma situação complicada.
Esse papo que falou que o Júlio César teve a sonora aqui do Luiz Ferreira, a questão de que ele tem que botar jogador. Porque se o DM tá cheio, tem que botar garoto.
Claro, ele ontem foi buscar um garoto de 18 anos, que até jogou um bom primeiro tempo, o Mascarenhas. Então o que acontece? Aí tu, no jogo contra o Grêmio, você começa a gritar, queremos jogador.
Entrou ainda o Matheus Norton.
Já tava no banco o Matheus Alessandro. Aí tem o
Matheus Norton, que é lateral de origem, foi jogar no meio-campo.
Então, o problema dele não é só botar garoto, é a contusão. DM tá cheio, ele tem que. Não tem jeito.
Ele tem fora. Vetado do departamento médico.
Sornossa.
Douglas, jogadores experientes. Wellington, Gum, Renato Chaves. Agora, Luiz Fernando, que vinha jogando bem. Quer dizer, então.
O Wendel
foi uma pancada, não dá pra jogar. Então é muito complicado. E o Fluminense tem uma sequência agora de dois jogos fora de casa. Ele joga agora com o Avaí, que lá na Ressacada é bem diferente quando joga fora de casa. Nós tivemos lá, conhecemos como é lá na Ressacada.
E contra o São Paulo.
São Paulo que perdeu ontem.
É isso aí.
São Paulo que perdeu ontem pro Atlético por 2-1 lá no Mineirão. Então é complicado. A situação do Fluminense é muito complicada porque. E o presidente já disse: não adianta ficar gritando, queremos jogador, não tem condição. E vai ter que vender um. O Richard só não foi pro Palmeiras porque faltou habilidade à diretoria do Palmeiras.
E não vai poder ir mais.
Não, completou o sétimo jogo. Mas pode ir pro exterior.
Existe.
O menino lá, o Scarpa, já tem o passaporte comunitário.
Existe uma proposta que viria da Lazio, segundo o jornal Gazeta dello Sport da Itália. A Lazio estaria oferecendo 13 milhões de euros pelo Richarlison.
E o Palmeiras ofereceu quanto?
11.
Então. E o detalhe é o seguinte, que o Richarlison é que nem pizza, né? É fatiado, né?
É.
Então, tem que vender logo para recuperar, que foram 10 milhões que você pagou pelo Richarlison. Então,
sim,
o Luiz. Ele ontem não jogou rigorosamente nada.
Também,
só não. Teve o lance do pênalti, mas nada, parece que está desligado.
E continuando, uma coisa que tem preocupado muito o Fluminense nesse campeonato brasileiro não é nem o número de gols marcados, porque o Fluminense ainda tem um dos melhores ataques do Brasil nesse ano de 2017. O Fluminense no campeonato brasileiro, nono colocado com 11 pontos ganhos, 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. 13 gols marcados, um bom número, e 15 gols sofridos. E é sobre a preocupação defensiva, os erros da defesa tricolor, que o Júlio César fala aqui agora no programa No Mundo da Bola.
Acho que é um conjunto, né? Acho que tanto ofensivo como defensivo. Então, esse momento, estamos passando um momento complicado, né? Como você bem frisou, acho que nos incomoda. Todos os jogos tá sofrendo gols. Hoje conseguimos suportar bem o primeiro tempo, o início do segundo tempo também. Mas existe a dificuldade e a qualidade dos adversários também, mas temos que corrigir algumas coisinhas sim, alguns detalhes, mas como eu falei, acho que o professor melhor do que ninguém é muito capacitado para isso e a gente vai acertar e procurar vencer já na quarta-feira e de preferência sem sofrer gols.
E os erros de arbitragem, todas as polêmicas do clássico ainda são assunto lá nas Laranjeiras. O goleiro Júlio César vai falar sobre o gol anulado do Everton, sobre a falta de fair play, o gol em posição de regular do Everton no primeiro gol do Flamengo, e sobre a falta de fair play do Flamengo no segundo gol marcado pelo Trauco. Vamos ouvir.
Realmente, acho que tanto que ele estava com uma touca já, né? Já estava usando uma touca e isso também complicou um pouco. Sem falar, né, que pelo que nos passaram, acho que o primeiro gol do Flamengo, o Everton tem participação e ele está impedido. Mas, enfim, acho que fica para vocês que trabalham mais com isso do que nós. Mas, enfim, é difícil você chegar aqui agora e ficar falando de situação A, B ou C. Acho que é descansar e pensar na quarta-feira, já que a gente vai ter um jogo difícil. E vamos em busca da vitória contra o Avaí.
É isso aí, Borges. Fluminense treina amanhã de manhã, pela manhã, no CT Pedro Antônio. E depois viaja para Florianópolis, onde encara o Avaí nessa quarta-feira.
A questão do impedimento, até você falou, o Everton estava impedindo o segundo gol. Aí você depois lembramos que era o primeiro gol.
O primeiro
que
gol,
ele está impedido e é a função do bandeirinha, não
mas
do.
Tem
do
um detalhe. Mas ele não teve participação no lance.
Teve,
é muito
não,
rápido.
Não.
Muito
quando
rápido.
O lançamento é
no
feito,
lançamento,
é para ele.
É, mas
ele
não
chega
tocou
na bola.
Toca
na bola e depois o Paulo Guerreiro tenta.
A situação é a seguinte.
Foi um erro muito, muito.
É, mas era
Borges,
do bandeira.
Borges, a situação, o gol do Flamengo foi o seguinte. A bola vem cruzada na direção do Everton.
Isso.
No meio do caminho, e foi isso, isso pode ter sido uma das coisas que influenciou a não marcação do impedimento do Everton, ela passa entre o Diego e os dois zagueiros do Fluminense. Talvez revale alguém e depois ela vai pro Everton.
Mas
daí
não tocou
você
nenhum
daí você dizer que a bola era pro Diego e era pro Everton é uma questão de interpretação. Eu marcaria o impedimento.
Eu não marcaria. Se a bola não tocou nem no Diego nem nos zagueiros, eu marcaria.
Eu não marcaria. Eu acho que foi um lance muito rápido.
Mas, de qualquer maneira...
O Fluminense tudo bem, tá reclamando.
E o fair play?
Olha, Borges, que tinha que parar o árbitro, não o time do Flamengo.
No... 50 minutos? Precisando me empatar?
Mas, peraí, o Fluminense, o árbitro, eu não gosto desse árbitro, mas tempo, ele tudo fez certo. Bem. E o Júlio César, até que não falhou no gol, mas ele chama gol, ele atrai. Porque aquele chute do Trauco, foi, na hora da...
Ele ia pegar na bola.
Ia.
Porque a bola...
Tomou uma sardinha no campo, aí chamando um montinho.
Subiu, ele foi embaixo,
a bola subiu. E aquele detalhe que o Maurício falou, o gramado estava muito bonito, em determinados pontos.
E no momento do gol...
Deu uma quicada e matou o goleiro.
Acho que na altura ali da marca do pênalti.
Eu acho que com todo respeito, eu respeito muito o Abel, jogador do Fluminense, mas eu acho que o empate acabou sendo justo.
Valeu, 6:04. Boa noite pra você. A Glaucia Araújo está aqui pra dar o... Como é que nós estamos de ponte, né?
Você não pode dar pra cá. Vocês querem saber da ponte.
É, da ponte.
É
a ponte mesmo, não é...
Borges.
Não, é a ponte mesmo.
É Borges.
Rapidinho, Glaucia, só tem um recado endereçado a Glaucia.
Ah, diga.
Do nosso amigo.
Quem?
Índio, meu amigo, vai por aqui mesmo, hein?
Vai lá.
Deu galho.
Vamos lá. Volta.
Olha, Glaucia Araújo, você na cantina, mas eu conheço muita gente que gostaria de te levar para jantar.
Que isso?
Mas conta essa história boa.
Eu quero saber quem é.
Pode ter acontecido
também
alguma coisa, sabe, domingo e mudou tudo.
É, mudou tudo. Não aconteceu nada.
Até semana passada tava sozinho.
Continua 0-0 o jogo. É mesmo? 0-0. Vocês não querem saber da ponte?
Quero.
Ah, quero então saber da sua vida também.
Pergunta pro ouvinte aí, nosso amigo que tá dizendo aí. Eu quero saber também.
Você quer saber quem é esse cara, né?
Como dizem na gíria, passa visão.
Gostei. Como é que é essa história? É essa?
Passa a visão do assunto aí.
Tá bom.
Ponte Rio-Niterói, fluxo para Niterói, apresentando retenção da reta do cais até a saída para Jansen de Melo, tempo de travessia de 32 minutos. Continua, então, o tempo de travessia permanece, o tempo de travessia de 32 minutos no sentido Niterói, Carlos Borges. Não tem engraçado, não tem aqui sentido Rio de Janeiro. A última atualização sobre o sentido Rio de Janeiro foi às 16h30, né? Informações aí da Ecoponte, dava conta de tempo de travessia de 14 minutos no sentido Rio, com retenção da reta do cais até a saída para a Avenida Brasil.
Tem uma boa aí que um amigo meu passou, Lizinho. Tem uma musiquinha, é Lizinho.
Lizinho.
Atenção, olha seu pinto. Do Jacarepaguá. Lizinho, a música ele passou. Conheço aqui, falou em visão, falou em negócio de 0-0, visão, aí vem do um negócio aí, negócio de Lizinho, tá Lizinho, joga, toma, não é, toma maneiro,
Lizinho.
É bem levinho.
Segue o programa, por favor.
Boa noite pra você.
Da hora, Richão, segue o roteiro, pelo amor do guarda.
6:07.
Vamos todos cantar de coração.
É o Vascão da Gama, Vasco da Gama, que vai enfrentar o Botafogo, clássico dessa quarta-feira, 9h. A Nacional transmite a partir das 8h o show de bola nacional. 9h, a bola rolando e a Nacional contando pra você. Lembrando pra você que eu estarei ao lado do Valdir Luiz, do Rafael Monteiro, do Rodrigo Ricardo, com Jorge Mombuga no plantão Nacional de Esportes. Vem aí ele,
Rodrigo Ricardo.
RR, diga lá.
Após 8 rodadas do Brasileirão, o Vasco está em 6º lugar no campeonato. A campanha vascaína soma 12 pontos, com 4 derrotas e 4 vitórias. Todas as vitórias cruzmaltinas aconteceram dentro de casa, no estádio São Januário. A última vitória veio sábado à noite contra o Avaí, por 1-0, gol de Iago Pikachu. A partida teve um apagão de 27 minutos, além de brigas na torcida e protestos de um grupo de torcedores contra a atual direção vascaína. Nesta segunda-feira, quando todos aguardavam o goleiro Martim Silva para a coletiva de imprensa, quem apareceu foi o presidente Eurico Miranda. Eurico criticou parte da mídia que mistura política com futebol e a televisão pela distribuição do dinheiro aos clubes.
Escolheram dois, o Corinthians e o Flamengo. Deram um distanciamento em relação aos outros clubes que, na verdade, é só qualquer um queira fazer conta que é muito difícil você, numa situação normal, com esse distanciamento do que paga a TV para um e o que paga para outro, já seria muito difícil. Ainda mais quando você encontra o clube numa situação mais difícil ainda, complicada. Não é nada, não é nada, você arrecada. Você tem da televisão de um para outro, desses dois para o que vinha logo depois, um distanciamento de mais de 70 milhões. São 70 milhões. Como é que se faz isso?
O Vasco volta a campo nesta quarta-feira à noite para enfrentar o Botafogo. O clássico vai acontecer no estádio Nilton Santos e o volante Jean é dúvida para a partida. Já Nenê parece que ganhou definitivamente a vaga de titular na equipe de Milton Mendes.
É, Milton Mendes aí dizendo que o Nenê vai ser o titular. E a posição do presidente Eurico Miranda? O que você acha? Olha, ele reclamando da questão política. A questão de que tem que, a qualquer momento, os jogos do Vasco tem que sair de São Januário. Para não ter problema.
Tirou vários jogos de São Januário, eu vou pro Maracanã. Esse ano.
Você vê um joguinho como esse contra o Avaí, um jogo, eu tô dizendo, sem muita expressão, teve uma confusão. Imagina.
E eu sempre digo aqui, volto a repetir, o Vasco quando usa São Januário e vai bem, o Vasco não corre risco nenhum, consegue título, faz boas participações nas competições. Quando ele começa a ser derrotado em São Januário, vê que ele vai para a zona de rebaixamento, acaba rebaixado. E essa, o que está acontecendo no Vasco, eu acho um absurdo. Isso é coisa de verdadeiro vascaíno. Chega em novembro, quer tirar o Eurico, chega lá e volta contra. Mas não adianta ficar. Porque sabe o que vai acontecer, Borges? Eu até estava falando isso para o Maurício ontem. Vai acontecer o seguinte: vai ter uma briga qualquer dia na arquibancada.
Vai partir para
o jogo. O
jogo
vai parar. É. O árbitro vai colocar na soma. O jogo vai paralisar.
Aí vai perder mando de campo.
Então, alguém ou para, ou leva para o estádio Nilton Santos, ou leva para o Maracanã. Porque quando pegar um jogo cascudo, aquele jogo contra o Corinthians, tudo bem, mas pega um jogo aí contra o Flamengo. Eu acho um absurdo jogar lá. Então, essa coisa tem que acabar.
Eu acho que tem que ter acordo que fez o Flamengo e o Fluminense. O Vasco e o Flamengo tem que se entenderem lá
entender,
e
jogar no Maracanã.
Dividir as despesas.
Que você falou, o Eurico no ponto ele tá certo. Eu só acho que ele aceitou. Ele, agora que tá reclamando que o Flamengo ganhou o Corinthians, todo mundo tinha que reclamar na hora que vai ser contratado.
O problema é que já deve ter gasto a grana. Vamos colocar claramente aqui o que os clubes já receberam e já gastaram. Todos eles, do Brasil inteiro.
Esse é o grande problema. Recebeu e agora...
Sabe aquele negócio? Pediu um empréstimo lá? Que nem o imposto de renda antecipado. Aí o cara vai lá, pega e depois quando chega no mês que...
Nem o cara que pega um empréstimo, fica feliz da vida. Aí quando começa a descontar todo mês no banco... Que pancada que eu levei. Mas na hora que entrou na conta o empréstimo, ele não...
Tava feliz.
Empréstimo não é pra comemorar, é pra chorar, porque vem a trolha na frente.
6:11.
Momento estádio.
Wagner Gomes.
Do recreio dos Bandeirantes na Zona Oeste até a linha de chegada no Aterro do Flamengo na Zona Sul. Milhares de pessoas coloriram as ruas para apoiar os 33 mil inscritos nas provas de 42 quilômetros, 21 quilômetros, que é a meia maratona, e 6 quilômetros, que é a Family Run. Na disputa mais aguardada, a da categoria de elite da maratona, os quenianos mais uma vez subiram no topo do pódio com vitória de Ednah Mukawana, do feminino, com 2 horas 38 minutos e 34 segundos. E Godfrey Kikosgei no masculino, 2 horas 17 minutos e 41 segundos. Mas o Brasil teve a sua alegria, conquistou o segundo lugar no feminino e no masculino, com Mirella Saturnino de Andrade e Edmilson dos Reis Santana.
Valeu, Wagner Gomes, conosco aqui sempre com os esportes paralímpicos e olímpicos para você no programa No Mundo da Bola. 6:12. Mandaram ir aí.
Trânsito.
Cantar é alguma coisa.
Não, vou cantar nada.
Não, cantar uma notícia.
Ah, sim, cantar uma notícia. Não canta.
Lembrando que você vai estar daqui a pouco no programa Sintonia Nacional, ao lado da produtora Nota Mil, Cláudia Carneiro, que resolveu tudo para mim.
A produtora
então é Nota Mil agora, passou de 10 para 1000.
Do Rio de Janeiro, viu? É. Não esquece do chocolate.
Muito chocolate, tem chocolate para todo mundo.
Olha, Borges, e atenção aí todos os motoristas, o Aterro do Flamengo tem um trecho sem iluminação. A Rio Luz já foi acionada e está trabalhando para a normalização.
O negócio já é ruim ali no Aterro do Flamengo, imagina sem iluminação.
É, não sei, eles não dizem, o pessoal do Centro de Operações Rio não falou qual é o trecho, mas tem
você,
um trecho
sem iluminação.
Você, outro
dia, botou no Face, não sei se você já tinha ido lá, você estava ali no Pracinhas, né, ali naquela área... Perto do aeroporto, tinha um show.
Minha vida,
né? Tinha um show ali.
Não, no Monumento dos Pracinhas tinha uma corrida.
É uma corrida.
Você foi correr?
Não,
foi.
Ela
que
tá...
beleza. Qual o problema? Não,
aí eu vi você
praticando esporte.
Mas ali tá tranquilo, né? Mas um dia de corrida não tem problema.
Dia cedo, manhã, não tava tranquilaço. Não tinha mais problemas.
Eu também acho legal.
Olha só, Borges, no túnel Rebouças, um acidente com duas motos na segunda galeria, no sentido centro, causa retenções no local. Uma faixa está ocupada lá no túnel Rebouças. Em Cascadura e Madureira, as ruas Maria Lopes e Ângelo Dantas tem lentidão ao longo das vias, com reflexos na rua Nerval de Gouveia. Tu quer uma notícia engraçada ou tu quer uma notícia séria?
Não, engraçado. Aqui tem que ficar um pouquinho mais engraçado o negócio aqui. Vamos
deixa
lá.
Eu ver se eu acho aqui a notícia que eu separei.
Daqui a pouco tem a musiquinha aqui do cara que é lisinho, sei lá.
Você sabia que existe uma profissão chamada testadora de motéis?
Tem.
O que é isso?
Então, agora tem.
A testadora de motéis do Brasil foi selecionada entre 30 mil interessados na vaga. Pós-graduada em marketing, ela conquistou... Não é qualquer uma, é uma pessoa, né, uma mulher
capacitada para isso.
Exatamente, ela conquistou o emprego dos sonhos de muitas pessoas. Ela vai viajar o país todo testando a qualidade dos motéis e vai ganhar para isso.
Mas qual é a qualidade sozinho, em que sentido? Qualidade de alimentação?
Eles fazem cada pergunta.
De alimentação.
Olha, aqui diz que o salário é de R$2.000 por mês, né? Um salário que é mais ou menos, né? Ela diz que o emprego é muito sério, que não é diversão nem brincadeira.
Não, não é diversão,
né?
Brincadeira.
É um trabalho sério e minucioso. A escolhida para vaga diz que não tem vergonha do seu novo emprego. Ela afirma que não pode revelar o nome devido às condições de anonimato do trabalho. E ela disse que o marido dela reagiu à notícia muito bem, né? Disse que o trabalho era a cara dela, porque um dos hobbies dela é escrever avaliações sobre hotéis, restaurantes e passeios em sites como TripAdvisor. Bom, entre os requisitos que ela precisa avaliar estão a infraestrutura, fachada, alimentação e prestação de serviços. Entendi. Ela tem que checar a limpeza, roupa de cama, instalações, o tempo que leva para a comida chegar, como foi o atendimento.
É sério, eu tô falando sério. Não, falando sério, eu tô dizendo em termos de motel. Tem motéis aí que as camas são horríveis, que é a cama de casal. É horrível, as camas.
Agora vem plastificada, com sabonetinho dentro. Tudo.
Não é sério, a comida também, a qualidade da comida também. Porque tem muita
comida
gente.
Muito gordurosa.
É.
Ela disse que. Pergunta de vocês se ela vai sozinha ou não. Ela disse que o marido deve acompanhá-la nos testes que forem feitos em São Paulo, que é onde eles moram, mas que se o motel for em outra cidade, ela vai testar sozinha. Ela vai se hospedar como uma cliente normal, podendo usufruir de suítes, além de consumir outros itens para avaliar a qualidade Vizinho, dos camarada. Serviços.
Ah, eu gostei que o marido falou que ela é preparada para o cargo. Isso é que
é importante. Ela é pós-graduada em marketing. Então, você é pós-graduada em quê?
Em rádio esportivo.
6:16.
Então tá. Momento estádio.
Wagner Gomes.
Do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, até a linha de chegada no Aterro do Flamengo, na Zona Sul. Milhares de pessoas coloriram as ruas para apoiar os 33 mil inscritos nas provas de 42 quilômetros, 21 quilômetros, que é a meia maratona, e 6 quilômetros, que é a Family Run. Na disputa mais aguardada, a da categoria de elite da maratona, os quenianos mais uma vez subiram no topo do pódio com vitória de Edna Mukawana, do feminino, com 2 horas 38 minutos e 34 segundos. E Godfrey Kikosgei no masculino, 2 horas 17 minutos e 41 segundos. Mas o Brasil teve a sua alegria, conquistou o segundo lugar no feminino e no masculino, com Mirella Saturnino de Andrade e Edmilson dos Reis Santana.
6:17, vamos para o Jornalismo em Ação aqui no programa No Mundo da Bola.
Jornalismo.
Fabiana Sampaio, boa noite para você, Fabi.
Boa noite, Borges. Um incêndio atingiu o prédio do CIEP Samora Machel no Complexo da Maré, na zona norte da cidade. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, o fogo começou por volta das 2 horas da tarde na sala de informática. Segundo a secretaria, o incêndio foi controlado com a ajuda da comunidade antes mesmo da chegada dos bombeiros. Homens dos quartéis de Ramos e Caju estiveram no local. Ninguém ficou ferido na ocorrência. Cerca de 400 alunos de 26 turmas foram encaminhados por professores e funcionários ao pátio do CIEP Elis Regina, que é vizinho à unidade, onde ficaram aguardando os pais e os responsáveis. O CIEP Samora Machel tem turmas de educação infantil até o sexto ano experimental. E uma professora foi atingida de raspão por um tiro dentro do espaço de desenvolvimento infantil Azoilda Trindade, também no Complexo da Maré. Ela tentava evitar, junto com outros professores e funcionários, que os alunos da unidade fossem alvo de balas perdidas durante confronto entre policiais e bandidos. Borges.
Valeu, Fabiana. A nossa Glaucia, em relação a esse assunto, tem a questão da linha amarela. Pode ser que seja em função, porque é aquele CIEP, inclusive, nós estávamos lembrando aqui, né? É aquele CIEP encostado à linha amarela.
É,
né?
Mas assim, por enquanto o trânsito por ali está como sempre, né? Como sempre, todos os dias, né?
É, já está engarrafado, pode ficar mais engarrafado ainda com esse problema. Né?
Aparentemente, tranquilo. O que tem na Barra da Tijuca, no sentido Fundão, o trânsito é bom. Certo. E no sentido Barra da Tijuca, o trânsito é lento, mas já aqui embaixo na linha amarela, ali na saída 4 em Pilares, até Água Santa, né? Aquele trechinho ali da saída 4 para a saída 2.
É, normalmente dá sempre problema ali, né?
Também sempre com problemas. Fora isso, o trânsito na linha amarela, trânsito intenso, né? Agora, normal.
Uma pergunta que eu faço aqui, Valdir, você que mora perto do Nijão, aumentaram, foi para R$7 o pedágio, não foi?
Foi.
Por que que continua a fila se R$7? Antigamente o problema era porque não tinha troco. Agora qual é o problema?
É porque, por causa dos R$3, tem, o cara que, tem gente que não quer receber moeda, mas tem que receber, porque R$3 não tem nota de 3. Então, cria dificuldade. E o problema,
uma hora era porque era quebrado. Agora,
e agora tem uns espertinhos, que tem a Lanza tem que punir, que eles vão, eu tenho o Tag, você também tem. A Beth também tem.
É Target, né?
Tag. Aí você tem.
Target
aí,
é outra
que
coisa.
Que o cara faz? Ele entra naquela fila, aí a cancela, o pão não levanta.
Não levanta.
Não sobe.
Não é tipo o Vergara.
A cancela é inverga.
Não é Vergara.
Como
que
é?
O que acontece? O cara vai, aí o cara levanta lá, ele encosta, aí paga.
É.
Quer dizer,
vê que não tem.
Ele vê a fila grande, mesmo sem ter negócio, ele vai.
Ganha mais tempo.
Quer dizer, brincadeira. Isso aí tem que ser punido, tem que perder ponto na carteira, porque o brasileiro, infelizmente, só sente no bolso.
Brasileiro adora dar um jeitinho, né?
O seu Pinto aí de Jacarepaguá é igual aquele que disse que era um jeitinho brasileiro.
Olha, falando isso, que é casa do seu tio. O cara já me ligou do capitão.
Já me ligou. Disse que vai. Quer um encontro?
Seu Pinto.
Bicho vai pegar, hein? Você que é valentão, foda, tá fazendo. Não,
ele tem um amigo que é segurança que mora no tanque, que vai junto com ele.
Quem seria?
Mora no tanque, rapaz. Mora no tanque, já
no Jacarepaguá. Mas não é no tanque piscina, não.
Não, no tanque, no bairro do tanque, ele já quer apagar.
Vocês hoje estão impossíveis.
6h21. É o Botafogo, né? O nosso Luiz Ferreira. Bate.
Luiz Ferreira. Legal. É nacional.
Olha, Carlos Borges, primeiro vamos falar de possíveis retornos ao time do Botafogo. O técnico Jair Ventura, na coletiva, depois da belíssima vitória do Botafogo sobre a Chapecoense, nesse domingo lá em plena Arena Condá, ele comentou sobre o Camilo, se pode ou não voltar ao time do Botafogo no clássico contra o Vasco nessa quarta-feira. Segundo Jair Ventura, tem que rever a situação física do Camilo e ele ainda não havia conversado com o departamento médico. Essa decisão deve ser tomada nos próximos dias. Seria um excelente reforço, já que o Montijo também entrou ontem, se movimentou bem, teve uma boa participação nessa vitória contra a Chapecoense. Sobre contratações, primeiro vou falar das chegadas ao Botafogo.
Vai ter contratação?
O técnico Jair Ventura, ele comentou também ontem na Arena Condá sobre as chegadas, as possíveis chegadas do Ailon, que está no Goiás, pertence ao Internacional, e sobre o retorno do André Lima. André Lima. O Botafogo carece de jogadores pro setor ofensivo.
O André Lima jogou ontem.
Mas será que jogou? Mas o André Lima ainda não fechou.
Não, o André Lima é reserva do Chiesa. Mas você tem entrado nas partidas.
Tem que ver se completou a série na partida.
Exatamente. Está que o Jair Ventura prefiro não comentar, mas a diretoria do Botafogo está trabalhando.
Agora, o pensamento é do seu empresário, que é o Eduardo Dura.
Agora, sobre saídas.
Só dar o nome do
então,
jornal.
André Lima e Ailon.
Exatamente.
O Ailon é um bom jogador.
Sobre
é
um jogador saídas. Mais
de ali. São dois homens de área para fazer gol. É.
De acordo com a imprensa italiana, o Emerson Santos está 13 dias de poder assinar pré-contrato com qualquer equipe. Já o contrato dele vai se encerrar daqui a 6 meses. 6 meses antes de encerrar o contrato, você pode assinar um pré-contrato. O zagueiro do Botafogo teve nome especulado pela Roma na imprensa italiana. De acordo com a imprensa italiana, o interesse da Roma é destacado e fala em proposta de 1 milhão e 200 mil euros, que dá mais ou menos 4 milhões e 400 mil reais por temporada e 4 anos de contrato. O Botafogo ainda vai tentar marcar a reunião nos próximos dias com o empresário do Atlético para ter uma última cartada para tentar manter o jogador no elenco.
É bom lembrar que ele está fora, porque a partir do momento que o Igor Rabelo entrou bem...
Ele pode ter jogado como lateral, né? Ele jogou na Libertadores como lateral.
É, mas eu acho que...
Ele perdeu o espaço.
E o lateral, o Arnaldo está começando a tomar conta.
O Luiz Ricardo está para voltar. É. O problema é que ele mesmo, quando ele pediu para não jogar mais, ele perdeu o bonde da história.
Lógico.
Que aí o Emerson Silva estava muito bem, se machucou, e o Igor Rabelo... que muita gente não apostava no clube, mas o Gotardo tinha me dito em 2014 a qualidade dele, o Botafogo inteligentemente pensou para o Náutico, voltou experiente, o Emerson perdeu espaço. Mas o que o Botafogo quer é segurá-lo para poder lucrar a negociação. Senão, amigo, essa lei Pelé, ele vai dar um abraço, uma boa tarde para todo mundo e vai embora.
E um abraço para o Gaiteiro.
É verdade.
Sobre o jogo de ontem, quem conversou hoje com a imprensa foi o Rodrigo Pimpão, autor de um dos gols da vitória do Botafogo sobre a Chapecoense. Outro foi marcado pelo Roger, com uma assistência do Bruno Silva. Grande destaque do Botafogo, pelo menos na minha opinião.
Fazendo um belo gol, o terceiro gol, só
exatamente.
Quem que falou foi o Ricardo Rocha ontem.
É que o Bruno Silva.
O Bruno Silva é melhor.
Jogador do
campeonato. Até o Roger colocou que o Luan também. O Luan também muito bem.
Mas o Bruno tá voando.
Eu obtive a informação de que o Bruno, tanto o Bruno Silva como o Luan do Grêmio, eles podem ser observados pelo Tite nas próximas convocações. A aguardar se nada for modificado. E o Rodrigo Pimpão falou sobre essa bela atuação do Bruno Silva, essa grande fase do camisa 8 do Botafogo. Vamos ouvi-lo.
É importante, né, a gente ter um jogador como ele, um cara que se doa também dentro de campo, tá lá no ataque, tá lá na defesa, tá desarmando aqui atrás, e tá fazendo gols e ajudando o Botafogo da maneira possível. Então a gente vê, né, o crescimento do atleta no decorrer do ano, e isso é legal, não só dele, mas de vários jogadores da nossa equipe, que vem se demonstrando, que vem se doando ao máximo, e vem, né, com isso os méritos vão acontecendo, que são os gols, e aparecendo nos jogos.
Cara que aparece de surpresa.
Exatamente, sempre tá ligado, né, porque a gente tem um lema da nossa equipe que é marcar, mas quando a gente sai no contra-ataque, também diferença.
Tá aí o Rodrigo Pimpão falando do Bruno Silva. E o clássico contra o Vasco nessa quarta-feira? O que se espera? Lembrando que pode ter lei do ex no Botafogo.
Como Pimpão, é que é?
Lei do ex é quando um jogador que já atuou por um clube marca nele.
Mas
no
vai
caso,
vibrar?
Vai, falou que vai vibrar. Vai vibrar. Olha o Rodrigo Pimpão falando sobre o jogo contra o Vasco nessa quarta-feira.
Bom, o Vasco, né, vem de bons jogos. A gente vem analisando também as equipes do Rio, como qualquer os outros clubes. Estamos fazendo boas campanhas, conseguimos, nós Botafogo, bons resultados fora de casa agora, faz com que a gente esteja nessa colocação na tabela, e a gente vai para esse jogo de quarta-feira, né, com tudo, sabendo da importância do clássico e sabendo da importância do jogo em casa, que é poder contar com a nossa torcida, que ela venha no estádio e torça, que o fator casa é diferencial aqui no Rio de Janeiro, como qualquer jogo também.
Tá aí, Borges, o Pimpão, e uma última notícia do Botafogo. Finalmente a Conmebol pagou a grana da Libertadores, $600 mil, cerca de R$1.900.000, e o Botafogo pagou o bicho aos jogadores, galerinha de bolso cheio, para enfrentar o Vasco.
É bom lembrar o seguinte, é uma premiação pela classificação.
Para a classificação.
Não, o Botafogo não paga mais bicho, é uma premiação pela classificação.
Não existe mais.
Antigamente o bicho era por jogo, agora é premiação por etapas. E com detalhe que esse jogo contra o Vasco.
Vai lotar?
Vai ter um bom público.
Mais botafoguenses do que vascaínos?
Acho que sim.
Tem um 10%, 90% por 10%.
Então... E tem um detalhe, hein? tem outro detalhe. O Botafogo não vai colocar de início o Camilo. Não acredito. O Montes deve estar de início. E antes do jogo, serão homenageados os campeões invictos de 89. Porque na próxima quarta-feira, dia 21, completam 29 anos daquela memorável conquista do Botafogo, que estava no jejum de 28 anos. 28. É, eu sou ruim de matemática.
Tá bom.
28 anos.
Ô, Graça, rapidinha, uma boa aí.
Vai ter casa cheia, vai. 5 botafoguenses e 1.500 vascaínos. Deixa quieto, ô Borges. É, em Jacarepaguá foram retirados da estrada de Jacarepaguá, ali na altura do Presunique, na freguesia, 3 carros que colidiram no sentido anil. A Sete Rio atua no local no momento. Certo, Borges?
Mais algum detalhe a mais?
Olha, Borges...
E a ponte, como é que tá?
A ponte está a 32 minutos.
Tá do mesmo
32 para ir, 14 para vir.
Borges, só mandar um abraço para o nosso ouvinte, o Watson, que não é o amigo do Sherlock Holmes. Ele mora em São Cristóvão, torce pelo Flamengo. É fã do Carlos Borges, The Voice, do Valdir Luiz, toda a equipe, também da Glaucia Araújo. Ele Obrigada. Fala que há muitos anos adora, ela é linda, maravilhosa, e gostaria Obrigada. Muito de conhecê-la pessoalmente. Adoro a vinheta da Glaucia Araújo, ela é show. Saudações rubro-negras. Glaucia,
pra manda você um também.
Beijo para o Watson.
Tá convidado. Obrigado. Avenida Gomes Freire, 474, tá
Obrigada
certo?
Obrigada pelo carinho, só vocês pra me entender, porque eu
tenho que aturar. Vem aí o programa a partir de 8.
Ou Sintonia Nacional.
Valeu, então.
Beijo, bom fim, boa segunda-feira.
Ponto final no programa No Mundo da Bola, você vai ficar agora com Rosiane Kennedy e os bastidores da política nos corredores do poder. Seleção Nacional do Rádio volta amanhã. Um abraço.
Talizinho, talizinho, pra ganhar beijinho. Talizinho, talizinho.